É um versículo aqui, no nosso capítulo que estavam lendo em Coríntios, né? Coríntios 10, tem um versículo lá em Coríntios 10, que nós não chegamos até lá, o versículo, mas 1 Coríntios 10, o versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, estava pensando nos versículos em Lucas. Ontem nós lemos, o irmão trouxe Lucas 15, né? E eu gostaria de Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e os mancos e cegos. E disse ao servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nós estamos aqui vendo o que aconteceu. Primeiramente, nós vemos aqui o caso dos judeus, né? Que esses convidados foram Israel, né? Em certo sentido, todo Israel. E na época o senhor veio, estava mais os judeus, né? Assim chamados judeus. Então o senhor veio, e o senhor veio para eles. Então eles já eram os convidados. Eles já haviam sido convidados já por isso. Então, quando o senhor veio, já estava pronto, como ele diz, está pronto a festa, né, a ceia. A ceia está pronta, porque o senhor estava ali presente. Então, isso aconteceu nesse tempo que o senhor estava aqui. Eles saíram a convidar, a avisar os convidados, e para que viesse a ceia, porque a ceia está pronta. Nesse trecho de Lucas, nós vemos que ele fala, versículo 17, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer. Aqui nós vemos em Lucas que é o servo que vai fazer isso aí. É ele que vai sair e avisar os convidados. Só que eles começaram a dar desculpas. E é interessante que três coisas foram faladas aqui, né? Uma era que ele comprou campo, outro juntas de boi e outro casou-se. São coisas lícitas, e necessárias, né, num certo sentido, qualquer uma delas aqui, à vida normal de uma pessoa. Então isso tinha o quê? O seu lugar. Porque nós estamos falando aqui de coisas da vida de uma pessoa. Só que isso estava sendo o quê? Uma desculpa para não ir à festa. Eles estavam se desculpando por isso. E tanto é que isso era uma desculpa que poderia, e que pôde, né, aparentemente, ter o seu lugar. Porque, olha, eu comprei um campo, né, tem que ver, tem que cuidar. O outro comprou juntas de boi, tem que experimentar. O outro casou. Não posso ir. Mas é interessante que o servo, quando voltou, versículo 21, ele anunciou ao Senhor, o que aconteceu? O pai de família, ele ficou indignado. Né? Então nós vemos que aqui eram desculpas que não tinham lugar. E isso eu estava pensando que é interessante, né? Que são, falando outra vez, coisas que envolvem as necessidades da pessoa, do dia a dia, envolve afetos, e não que essas coisas tenham problema, né? Afetos, os compromissos, tudo isso tem seu lugar, está tudo bem. Não estou dizendo que uma pessoa não possa ter um afeto, compromissos, o senhor não está falando isso. Mas a questão é que eles estavam usando isso para dar a desculpa, eu não posso ir. Por quê? Ah, eu casei. Então, ah, o cara casou, né? Mas ele ficou indignado. Por quê? Isso é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo que o servo aqui é uma figura do Espírito Santo, comunicando o convite e eles, não vai dar certo, não dá, não posso ir. Então esse senhor, ele ficou indignado, como diz aqui, porque as desculpas eram simplesmente desculpas. Não havia realidade naquilo com respeito à ceia que estava pronta. Esse mesmo trecho, 22, não é a mesma parábola, tá? Mas em Mateus 22, aqui é a parábola das bodas. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler lá. Mateus 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos seus servos, e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava ultrajado com o vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tendes vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui nós temos uma semelhança, né, uma parábola, só que aqui nós estamos vendo que é o rei fazendo uma festa para as bodas do filho. E aqui nós vemos um detalhe, que o rei, né, versículo 2, o rei fez uma festa para celebrar a boda dos filhos. Só que ele está falando aqui, versículo 2, o reino dos céus. Deixa eu pôr um calço aqui. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. E quando se fala essa palavra, o reino dos céus, em Mateus, sempre o reino dos céus está ligado com aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso junto, no meio, misturado. Então você pode começar lá desde o início de Mateus e encontrou lá, o reino dos céus é semelhante e tal coisa. Nós vemos a parábola do joio e do trigo, o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma boa semente no seu campo, o inimigo foi lá, plantou a semente falsa, que é o joio. O reino dos céus é semelhante ao pescador, que joga a rede, puxa e vem toda espécie de peixe. E na praia ele separa os bons dos maus. Enfim, o reino dos céus, as 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Tudo o reino dos céus é semelhante ao quê? Aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro, que é falso, está no meio. Então aqui essa parábola, ela se refere ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que está celebrando a festa do seu filho. Então, dentro desse contexto, nós estamos vendo que o versículo 3 enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Versículo 4, depois enviou outros servos. Então, irmãos, aqui o versículo 3 é quando o Senhor estava aqui ainda. Na vida dele aqui, saiu esse convite. E quem fez isso? Foram os comissionados pelo Senhor, que saíram para pregar que a festa estava pronta. O reino está aqui. Só que nós vimos lá na outra parte, eles não quiseram ouvir. E começaram cada um, vai para um lado, cai para o outro, e cheio de suas desculpas, né, justas desculpas, né, aparentemente, né, justas, e cada um ficou de um lado. Só que daí, o versículo 4 do nosso capítulo aqui, nós estamos em Mateus 22, o versículo 4, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, outra vez está dizendo aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Aqui, irmãos, é quando o Senhor já fez a sua obra e ele foi assunto aos céus. E agora, o que é? Agora está pronto. Enquanto ele estava aqui, estava preparado. Eles poderiam vir já, que é o versículo 3. Né? Tá, pode vir. Não quiseram. Então, o Senhor fez a obra dele, consumou a obra, e agora já está pronto. Venham, venham que está tudo pronto. Como ele fala aqui, né? Os bois mortos, os cevados preparados, está tudo pronto. Pode vir. Então, isso é quem? Outra vez, servos. Lá em Lucas nós vimos que era o servo. Aqui são servos. Então ele, no versículo 4, esses servos, eles saem para avisar isso aí, os convidados. Quem que eram? Eram os judeus. Porém, né, versículo 5, porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E a outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Então isso foi no início, lá no início de Atos, quando os servos do Senhor, né, saíram a falar com os judeus para que eles entrassem. Lá no capítulo 2 de Atos, quando... Vamos nesse versículo lá em Atos 2, segurando aí que nós vamos voltar, hein? Lá em Atos 2, é interessante que teve... Né, teve ainda bem, né, que teve alguns ouviram. Alguns ouviram a mensagem para eles, que eles eram os convidados. Eles deveriam ouvir, apesar de tudo que eles fizeram para o Cristo, ainda o convite estava ali para eles. O Senhor falou em vida, rejeitaram ele, crucificaram, como a pregação de Pedro fala, vós crucificaste e vós matastes o Cristo. Mesmo assim, ainda o convite estava ali para eles, para que eles abraçassem isso, aceitassem isso. Então, quando Pedro prega para eles lá em Atos 2, nós vemos que alguns, versículo 37, né, Atos 2, 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, alguns, a nação não fez isso, mas alguns entenderam o que estava acontecendo. Compungiu o coração deles e eles perguntaram: o que vamos fazer? Aqui, a pergunta aqui, irmãos, não é uma pergunta técnica. Pedro está contando para eles o que eles fizeram, né? Mataram o Cristo, tal, tal, tal. E daí eles não falaram desse jeito. Ah, é? E agora, o que a gente vai fazer, hein? Qual que é o próximo passo? Não é isso. Isso aqui que eles falaram... Que faremos? E agora? Se o vaso da bênção deles era o Cristo, e o que eles fizeram com ele? Tiraram ele fora, lança fora esse homem. Tiraram a peça principal, que era o Cristo, que era o vaso de bênção. Eles tiraram. O que que sobra? Nada. Então, na hora que eles... compungiram, eles foram tocados seus corações, né? E agora, o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta, né? Sabe quando você vê, não tem, ficaram, estou roubado, sabe? E agora, o que vamos fazer? Por isso que eles perguntaram: o que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer agora? Tinha uma porta para eles. E é interessante que quando o Senhor estava na cruz, nas três horas primeiras, né, que ele ainda estava em comunhão com o Pai, né, quando os judeus estavam fazendo aquilo para ele, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Olha que coisa. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, mas o Senhor falou desse jeito. O Senhor estava fazendo isso aqui, ó. O Senhor estava abrindo uma porta de uma cidade. Lembra que eles tinham a cidade de refúgio? Né? No Velho Testamento, lá, eles tinham as cidades de refúgio, para que quando uma pessoa matasse alguém, para que ele fosse justamente julgado, ele fugia para a cidade de refúgio. E lá ele ficava para que o vingador não matasse ele. Então, aqui, quando o Senhor estava na cruz, eles eram culpados. E o Senhor falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que o Senhor estava? O amor do Senhor pelos seus ainda, ele estava abrindo uma cidade de refúgio para que eles pudessem ter. Depois de tudo aquilo que eles iam fazer com ele, eles pudessem ter uma cidade para que eles pudessem fugir, porque eles eram culpados. Mas o Senhor falou, abriu essa porta. Então aqui, quando eles sentiram isso, e agora, o que nós vamos fazer? Não tem para onde ir. Tem uma cidade de refúgio. O que eles tinham que fazer? Arrepender daquilo que eles fizeram, logicamente, né? Do que fizeram ao Cristo. Se identificar com ele, pelo batismo, batizados ao nome de Cristo. Por isso que aqui nesse batismo fala que, ele diz, né, no versículo 38 aí, batizar em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, isso é com eles, viu, irmãos? Isso não é batismo cristão, não, tá? Não é esse batismo cristão que existe às vezes aí no arraial, às vezes não, muito no arraial, que o batismo salva, batizou em nome de Jesus, seus pecados estão aí, tá? Foi batizado? Foi, então aí, ó, batizado para remissão do pecado. Então, você foi batizado, está tudo certo, é isso? Não, não é isso. O batismo cristão não é isso. Aqui é o batismo para os judeus. Porque ao batizar, eles saíam da posição de culpa, porque o batismo, ele faz isso aqui, ele pega uma pessoa que está num terreno, e o batismo, ele tira a pessoa desse terreno e coloca nesse outro terreno aqui. Que terreno aqui? O lugar pelo nome do qual ele foi batizado. Não é isso? O batismo faz com que a pessoa batizada se torne discípulo do nome pelo qual ele foi batizado. Então eles teriam que se identificar com o Cristo, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, daquele que eles tinham rejeitado, para eles saírem desse terreno de culpa aqui, ó, e vir para aqui, para o terreno cristão. Por isso que ele fala isso, batizando, esse batismo salvava eles desse terreno de culpa. E daí, nesse terreno aqui, daí eles poderiam receber o Espírito Santo, inclusive. E daí Pedro, continuando aqui em Atos, né, Pedro fala mais, ele fala assim, ó, o versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam. Então, olha que interessante, irmãos, que foram poucos, né? Não é a nação. A nação não estava arrependida, mas muitos deles entenderam isso, o que eles fizeram. Então, eles saíram desse terreno ouvindo essa pregação do qual era os nossos queridos irmãos no começo estavam pregando esse Cristo. Entre os apóstolos do Cristo, né, haviam também, outros estavam pregando esse evangelho aqui, de Cristo, um homem agora glorificado. Ou seja, estava tudo pronto. Só que daí vai acontecer o quê? Continuando aí, nós vemos que começa a perseguição, fazendo o quê? Maltratando uns e matando outros. Nós vemos no caso de Pedro João e Tiago, que foram três testemunhas fundamentais de um Cristo que ia estabelecer o seu reino aqui em glória, nós vemos que o inimigo investiu tudo que ele tinha para matar essas pessoas. Ele conseguiu matar Tiago, depois ele tentou matar Pedro a qualquer custo, e o Senhor foi salvando Pedro, né, tirou ele daquela prisão lá dos romanos, as portas foram abrindo, assim, ele achou até que estava tendo uma visão, porque era algo completamente, como é que ele ia sair dela? Ninguém sai de uma prisão, né, lá dos romanos, né? E ele pegou, saiu na hora que se viu. Nós vimos essa passagem ontem, que o Petro leu lá, que Pedro lá fora, daí que ele, na hora que ele viu que tudo aquilo era verdade, ele pegou e foi para a casa de Maria, onde que nós tivemos a Rode, né? A Rode que estava lá. E o Senhor livrou ele. Por quê? Porque eles iam matar. E está escrito lá, né? Se os irmãos lerem o capítulo lá de Atos, eles falam, ele fala isso, que o Herodes ficou feliz de ver. Herodes, né? Que matou Tiago, né? Bom, ficou feliz que todo mundo, todos os judeus estavam felizes de ver que matou Tiago. Eles iam matar Pedro também. Falaram, vou matar Pedro também, vai fazer a festa, fica mais calorosa aí. Iam matar Pedro. E o Senhor livrou ele de uma forma incrível e ficou livrando-se ele e João, porque Tiago havia sido morto. Então, eles eram, por exemplo, duas pessoas fundamentais no testemunho de Cristo do reino vindouro, né? Pedro, estou dizendo isso porque Pedro fala isso em 2 Pedro capítulo 1, né? Ele fala desse fato aí. E, então, eles tentaram, fizeram isso aqui na nossa parábola aqui de Mateus, nós vemos que a uns eles maltrataram e a outros eles maltrataram e a outros eles mataram. E foram Herodes, né? Obrigado, Herodes. Então, mas fala que ele viu que matando o Tiago, todo mundo ficou admirado e daí ficou feliz, não sei que é a palavra que usa. Mas ele...
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro.
Isso, ia matar ele também. Viu que o judeu estava tudo feliz, agradou ao matar as testemunhas, eram os judeus fazendo isso. Então, nessa parábola de Mateus, voltando lá, nós vemos que o rei ficou indignado. Mateus 22, outra vez. E ele, encolarizado, ele enviou aqui o exército dele para destruir os homicidas e também acabar com a cidade deles. Fala, incendiou a sua cidade. O que que é isso? É Jerusalém. É Jerusalém. Só que houve uma paciência, né? O Senhor é... Cadê? Só o Senhor mesmo, né? Paciência do Senhor ainda suportando esse tempo. Porque o Cristo foi crucificado. Depois, Jerusalém tinha que ser destruída. Isso aí eu estou falando porque profeticamente, em Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, diz que depois da 69, 69, no final, o Messias ia ser morto, cortado o Messias, e daí a cidade ia ser destruída. Só que é interessante que o senhor vê, ele morreu, né, cortaram o Messias, foram eles mesmos que fizeram isso, os próprios judeus, e daí a cidade ia ser destruída. Mas o Senhor esperou. A destruição de Jerusalém, ela se distanciou da sequência da morte do Senhor. O Senhor teve uma paciência com eles, porque ele ficou, por isso que essa parábola fala que depois ele enviou esses outros. porque o senhor teve paciência ainda de falar com eles, foi, até que chegou quem? A época de Estevão. Estevão foi o ápice da rejeição. Eles haviam rejeitado o Pai no Velho Testamento, o Filho nos Evangelhos, e agora eles estavam rejeitando o Espírito Santo em Atos. Os três testemunhos, testemunho de Deus, testemunho do Filho, e o testemunho agora do Espírito Santo na pessoa de Estevão, representado com Estevão. Eles tamparam os ouvidos e apedrejaram Estevão e mataram ele. Vamos ler esse versículo, porque tem um detalhezinho ali. Atos 7, obrigado. Atos 7, 54. Atos 7. É um capítulo muito bonito, inclusive, né, irmãos? 54. Quando o Estevão testemunha contra eles, né? Ou testemunha a eles aquilo que era contra eles, inclusive, porque eles só fizeram coisa errada, né? Então eles fazem isso aqui, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e mataram ele. Nós vemos que o Senhor ainda estava aqui, ó, em pé. É porque testemunho de Cristo, né, do Senhor, diz que ele está sentado à destra da majestade, né, nas alturas. Está sentado à direita de Deus. Então, quando fala dele, sempre está à direita, sentado. E aqui nós vemos que ele estava em pé. Ainda ele estava em pé. O que, que é isso? É que ele estava ainda esperando que o seu povo reconhecesse pelo testemunho de Estevão, eles pudessem fazer o que eles fizeram com Pedro lá, mas não só 3 mil, mas eles como nação reconheceu o que eles fizeram. Aqui não, não diz que alguém aqui compungiu o coração, pelo contrário, fala isso aqui, ó. 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações. Não é com o coração compungido. Raiva, ódio. Esse ranger de dentes aqui é o rancor contra. E apedrejaram ele. E o senhor estava o quê? O senhor estava em pé. Se eles tivessem ouvido, o senhor estava pronto para reinar com eles. Sobre eles e com eles. Mas não, eles rejeitaram. E daí, cessou. O que, que aparece no próximo capítulo aí? No capítulo 9, né? É a conversão de Paulo, né? De Saulo, no caso, né? E agora, o que o senhor está fazendo? Agora o senhor está pegando, levantando o apóstolo da dispensação da graça para começar algo completamente novo, né? Dispensação que nós estamos vivendo, irmão, essa dispensação, que é algo maravilhoso, porque o Senhor fez algo aqui que Ele trazendo, né, Ele se recolhendo à glória, né, sentando, e agora Ele está abrindo os céus para trazer aqui a esse mundo a revelação dessa verdade, a dispensação do mistério, dispensação da graça de Deus. E isso ele faz com quem? Ele vai fazer com esse aí. os judeus tiraram esse servo que foi Estevão, um servo eminente do Senhor ali. E o Senhor pega, tira outro dele. Quem que era? Era Saulo. Tirou ele. Agora eu vou fazer. Esse aí vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele vai, o Senhor dá um, né, dá vida a ele, né, converte ele, salva ele, para ele ser essa testemunha agora, e não somente testemunha, mas o apóstolo da nossa dispensação. E o que, que o Senhor faz com ele? O Senhor pega esse homem, leva ele ao terceiro céu, de onde ele recebeu do próprio Senhor Jesus, em glória, ele conheceu o Senhor lá, em glória, o Senhor dá para ele a dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo. E ele volta do céu, como ele disse, no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas ele volta e ele traz, simbolicamente, eu estou falando, a dispensação da graça. Os judeus tiveram o privilégio de ter um apóstolo. O Israel, né, teve um privilégio de ter um apóstolo deles. Quem que foi? Foi Moisés. Quando o Senhor tirou eles do Egito, né, levou, ia levar para a terra de Canaã, mas pela dureza deles, eles ficaram 40 anos no deserto. Mas logo que o Senhor entrou ali, tinha um homem no meio deles, que era um libertador. Era Moisés. E o que o Senhor faz com Moisés? O Senhor pega Moisés, o irmão citou isso ontem, inclusive. Moisés, o Senhor leva ele ao monte para dar o que para ele? A lei, para o povo de Israel, porque ele era o povo de Deus, Israel é o povo de Deus, então eles têm que ter as coisas de acordo com a santidade do Senhor, enfim, tudo aquilo. Então o Senhor dá a lei para ele, para Moisés. E a lei não era somente as duas tábuas, era tudo, né? Tudo aquilo que Moisés escreveu, o Pentateuco, inclusive, né? Mas tudo aquilo que era para Israel foi Moisés que escreveu. E ele desce. Ele foi no monte e ele desce do monte, trazendo a lei para o povo. Só que é interessante porque Israel é aqui para esse mundo. Né? É um povo terrenal, é um povo de Deus, testemunho de Deus, aqui no mundo. Então, o apóstolo deles, ele foi um lugar alto. Não foi no nível do mundo, ele foi num lugar alto, mas ele não tirou o pé do chão. Ele foi sem tirar o pé do chão e recebeu aquilo que Deus tinha para esse povo aqui da terra. Então ele volta e ele trouxe a lei para o povo. Paulo, o Senhor tira ele daqui e leva aonde que ele está hoje. É um homem em glória. É de lá que ele recebeu tudo aquilo que refere-se à dispensação da graça. E ele veio, só que a dispensação da graça não toca, irmãos, a esse mundo. Dispensação da graça não é o aperfeiçoamento da lei, aperfeiçoamento de Israel, aperfeiçoamento de qualquer coisa que seja. A dispensação da graça, por assim dizer, tá, irmãos? Por favor, por assim dizer, ela não tem nada a ver com o passado e nem com o futuro. Nós estamos vivendo aqui tendo conhecimento do que foi e, graças a Deus, inclusive, nós temos conhecimento do futuro também. Nós estamos vivendo esse tempo do qual a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, chamando por ordem, né? Ele veio aqui, irmãos, para fazer esse trabalho aqui que nós estávamos falando ontem, inclusive, na reunião, que o Espírito Santo veio a esse mundo para formar a igreja, o corpo de Cristo. Ele é o responsável por fazer isso no nosso tempo aqui. Então, o Espírito Santo, ele veio e está aqui. O Senhor veio um dia, né? O irmão citou aí na oração hoje no partimento do pão, uma pessoa que deixou a sua glória sem deixar, logicamente, porque isso era impossível, deixar a sua deidade, mas ele assumiu o quê? Uma humanidade. E quando ele assumiu a humanidade, isso ele não deixou de ser. A humanidade também. Ele é um homem perfeito e esse homem retorna. A mesma pessoa que se fez homem, voltou à glória. E isso ele fez no espaço de 33 anos e meio. Ele viveu aqui, ó. Ele estava aqui presente, o Senhor. E até para eles, o Senhor era o Emmanuel, né? O Emmanuel realmente é o Deus conosco, né? Todo mundo sabe, é Deus conosco. Só que essa palavra Deus conosco é a presença real da pessoa. Não é eu pegar uma foto aqui e mostrar, ah, de quem é essa foto aqui? Essa foto aqui é do Petrus. Ah, é o Petrus, ah, mas é a foto dele. Agora, presente, é isso aqui, ó. Emmanuel não é uma imagem ou alguma coisa semelhante. É a pessoa, Deus conosco, era o Senhor Jesus. Então esse homem foi, voltou à glória, porque ele é o Senhor. Então ele ficou aqui 33 anos e meio. O Espírito Santo, depois que o Senhor foi glorificado, o Espírito Santo, 10 dias depois, ele foi enviado como resultado de Cristo na glória. E ele veio aqui para formar a igreja. E ele está hoje aqui trabalhando, né, em nós. E o Espírito Santo, ele quer comunicar as belezas, as verdades de Cristo sendo o centro. Sendo o centro de todas essas coisas que nós temos falado, o Senhor é o centro de tudo. Então, nós somos esses do qual o servo também saiu e foi chamando os aleijados, os pobres, os cegos. Isso eram os gentios que foram trazidos para o conhecimento disso aí. Eles não eram convidados, nós não fomos, nós não éramos convidados. Convidados eram os judeus, mas eles rejeitaram. Então, quem foi convidado? Aqueles que não eram convidados, eles foram pegos mesmo, até força-os a entrar, bota para dentro aí. Essa é uma obra divina, né? E o Senhor daí pega e destrói a cidade, que foi Jerusalém no ano 70, para acabar de vez com o testemunho de Israel nesse mundo. Acabou. Quando ele destruiu Jerusalém, eles ficaram literalmente sem um lugar, inclusive. Então, até hoje lá, esperando. E vão esperar até que a igreja seja arrebatada, porque nós estamos aqui ainda. Então, esse é o tempo, né, que nós estamos aqui gozando desse privilégio, né, que o Espírito Santo está fazendo em nós, de comunicar essas bênçãos de um Cristo em glória e de algo que nós temos e nós estamos prestes, né, a encontrar com o Senhor. Então, o que nós estamos fazendo nesse tempo aqui, como cristãos? É por isso que isso que Paulo fala nas suas cartas, de nós, vamos ler mais um versículo, nós lemos lá em Coríntios, vamos ler em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha que interessante. Ele não está falando, irmão, quando está falando, e todos que buscam o que é seu, ele não está falando lá, o mundo aí, ó, o mundo busca o que é seu, não é isso que ele está falando, ele está falando dos cristãos, estava falando dos irmãos lá, que eles estavam buscando aquilo que é seu. E o que, que é cuidar, né, como lá em Coríntios fala, nessa versão fala assim, não buscar o seu próprio interesse, sim o que é de outro, como é que eu vou saber o interesse dele. Como é que eu vou saber o interesse da irmã? De jeito que eu vou me ocupar para buscar o interesse de outro? E é buscando o quê? O interesse de Cristo, que diz aqui, ó, em Filipenses, né? Fala assim, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. O que é buscar de Cristo Jesus? É justamente isso aí, irmão. O Espírito Santo, ele tem algo em nós que é a nossa própria vida, né? A vida cristã é vida. Não é religiosidade. Não é verdade? Não é assim. Nós não somos cristãos quando a gente ajunta aqui, ó. Então agora eu sou cristão. Deixa eu comportar como cristão. Agora eu sou cristão. Não, nós somos cristãos 24 horas por dia, né? Nossa comunhão, ela é direta, assim, ela não tem... todo o tempo nós somos. Só que nós temos atividades na Assembleia, por exemplo. Nós temos atividades onde nós somos edificados, nós somos consolados juntamente com os irmãos. Por que que existem reuniões, irmãos? Para que que servem reuniões? Para a gente ir lá e bater cartão? Mostrar para os irmãos que eu estou ali? Será que é isso que é a reunião? Mostrar que eu estou cumprindo com o meu dever? Não, irmãos. Reunião é onde nós estamos ali para desfrutar daquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós cuidarmos uns dos outros. Nós vivemos uma vida cristã comum. Isso são reuniões. E nós devemos tomar cuidado, porque... Puxa, nosso horário já foi. Então nós devemos tomar cuidado, porque... O cristão, ele tem uma cadeira aí, ó. Quantos pés tem essa cadeira aí? 4 pés. Tira um pé. O que vai acontecer? Isso, essa cadeira não é confiável mais. Tira 2 pés. Ah, daí não senta mais, não tem mais condição. E a palavra nos fala dessas 4 coisas que nós devemos perseverar. Perseverar na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ah, não, mas eu vou partir o pão todo domingo, viu? Nem, irmão. Nós estamos vivendo para o Senhor, tá? Mas saiba que nós deveríamos participar de tudo aquilo, não só participar, perseverar naquilo que o Senhor nos tem dado, porque é para a bênção nossa. Lá em Filipenses, nós estamos em Filipenses ainda, né? Só um versículo, só para terminar aí, ó. Filipenses 2, voltando um pouquinho, né? Então, ele está falando isso aí de Timóteo, depois ele fala de Epafrodito também, mas ele fala aqui, ó, versículo 12, voltando um pouquinho, em Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Outra versão fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que que é isso? Como é que... Ele não está falando a salvação foi dada para nós e acabou. Nós somos salvos. Não tem nada que fazer com a salvação. Aqui ele está falando outra coisa. Ele está falando a salvação da Assembleia. Nós devemos, irmãos, cuidar uns dos outros. Nós devemos cuidar das coisas do Senhor. Por quê? Porque nós podemos naufragar. Uma Assembleia pode ficar doente. O que ele está falando aqui, desenvolver a salvação, é cuidar da Assembleia. Porque se nós, irmãos, ficarmos só olhando para o nosso umbigo, cada um correndo atrás do que é seu, a Assembleia vai ficar doente, você vai ficar doente, a Assembleia vai ficar doente, e somente o Senhor daí que tem que agir com mais graça ainda, né? Mas, então é isso que eu estava pensando, que não façamos aquilo que foi feito já no testemunho cristão, né, de virar as costas com essas verdades que o Senhor trouxe, né? Isso foi perdida completamente no meio do testemunho do Senhor, nesse mundo. mas o Senhor, por misericórdia, tem levantado esses dois ou três para que nós possamos viver, vivenciar, participar dessa verdade que existe aqui nesse mundo, que são essas verdades preciosas, que é uma assembleia reunida ao nome do Senhor Jesus. Então isso foi dado um privilégio para que nós cuidássemos disso. Então, irmãos, nós devemos buscar o Senhor, né, logicamente, para que possamos preservar isso que o Senhor nos tem dado até a vinda dele. Isso aí João fala em Filadélfia, inclusive, né, de nós segurarmos aquilo que o Senhor nos tem dado. Passou um minuto. Vamos dar graça?